Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Nós estamos conversando na manhã de hoje com a presidente da Comissão Eleitoral que vai eleger os novos integrantes do Conselho Tutelar de Espumoso. Andréia Borba de Oliveira, ela que é secretária do CONDICA e preside a Comissão Eleitoral, nos fala como é que estão os preparativos aí para o 1º de outubro, Andréia. Bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da rádio. Estamos caminhando, né, dentro do processo, fazendo tudo conforme planejado, conforme tem que ser, para que saia uma eleição legível para todos, uma boa eleição, né, que todos saiam contentes e com seus candidatos eleitos.
Andréia, quantos candidatos tem e se você pode nos dizer até o número com que cada um deles concorre?
Temos então 11 candidatos, né? Então vou passar o nome e o número de cada um. A Ana Rita Florenço, com o número 66. Elisiane da Silva Fritti, com o número 40. A Eva Helenice de Oliveira, Anice, com o número 20. A Tere Dresch, que já é nossa conhecida, né, conselheira, com o número 22. O José Laor Camargo dos Santos, com o número 90. Aqui, Tânia, eu faço uma ressalva que o José Laor deu uma inconsistência, ele tinha o número 9. E como deu uma inconsistência por causa da urna eletrônica, então o número dele agora é o 90. Tá, isso, com dois dígitos. Temos também o João Vitor Pinheiro da Silva, com o número 13. O Márcio Mendes, também conselheiro, né? Com o número 10. A Morgana da Silva Neves, número 77. Nilza Brum, com o número 44. Raquel de Melo Fernandes, com o número 33. E a Traude Knits de Brum, com o número 12.
Bem, Andréia, eu sei que a programação deve estar intensa e a expectativa é muito grande, porque agora vai ser apenas um local de votação.
Isso. Este ano, então, a gente tem as eleições, será no dia 1º de outubro, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde, somente na escola José Clemente Pereira, aqui na cidade, né? Foi escolhido um polo, então, para fazer essa eleição, e não teremos urnas no interior, porque nas últimas eleições eram urna de lona, então a gente conseguia fazer essa logística com o interior. Com as urnas eletrônicas, a gente não consegue fazer, até porque poucas pessoas votam, né? Então a gente também faz o apelo para a comunidade, pela importância que tem o Conselho Tutelar, de que as pessoas venham fazer essa votação, venham nos ajudar, venham eleger as pessoas que estão cuidando dos jovens, das nossas crianças aqui do município, né? Esse ano, então, somente no José Clemente Pereira, a gente está organizando, pensando na logística do interior, para ver como que a gente ainda vai fazer. Não, mais para frente, de repente, a gente conversa novamente, né? Quando a gente tiver um retorno sobre isso. Mas, então, esse apelo realmente para que seja um número maior de votantes, né? Porque na última eleição a gente teve pouco empenho da comunidade, então, de repente, este ano, a gente consiga esses votos a mais, essa colocação a mais da comunidade.
Quantos eleitores tem Espumoso e quantos votaram na eleição passada para o Conselho Tutelar, Andréia?
Espumoso tem hoje em torno de 12.200 e alguma coisa, tá? E foram 1.800 votantes somente na última eleição. Muito pouco, né? Então, por isso que a gente faz esse apelo para que a comunidade também, né, possa nos ajudar nesse sentido, para que a gente eleja pessoas boas, a gente elege cinco candidatos, vota somente em um, né, Tânia? Votamos somente em um, mas elege cinco candidatos. E aí mantemos cinco suplentes também.
Andréia, Espumoso, assim como todas as outras cidades, enfrenta problema com relação ao menor e se sabe da importância que é ter um conselho tutelar atuante presente na comunidade. Então, seria interessante que todos viessem, votassem e realmente pensassem em escolher o melhor candidato.
Exatamente, porque a gente tem que ter candidatos não, pessoas que trabalhem, né, que vão atrás, que realmente consigam solucionar os problemas hoje, porque a gente sabe que são inúmeros os problemas com crianças, com adolescentes, né? E as pessoas às vezes pensam assim, Tânia, não é comigo, eu nem tenho filho, né? Mas daqui a pouco o filho do meu vizinho está sofrendo e eu posso, né? Eu posso ali fazer uma ligação para o conselho, ó, né? Dá uma olhadinha ali naquela família, né? Nos ajudem nesse sentido também, porque às vezes realmente a nossa família não está precisando do conselho, mas existem muitas famílias, muitas crianças que precisam, né?
Bom, você falou então a questão da logística, do transporte, que provavelmente poderá ter para facilitar que um número maior de pessoas possa participar. Documentação, Andréia, o que que precisa o eleitor levar para conseguir votar?
Precisamos do título do eleitor, bem importante o título do eleitor, e um documento com foto, né? A mesma documentação da eleição regular. O título de eleitor a gente pede também, porque por ser urna eletrônica, a gente não vai ter a biometria. Então, a biometria ela puxaria, né, pela biometria mesmo, ela puxaria o número do título. Agora a gente não vai ter. Então, por isso que a gente precisa do título de eleitor também, junto com o documento com foto.
Quem é que vai ficar responsável por escrutinar, ou seja, ver como é que foi o resultado da eleição? Isso fica com quem?
A própria comissão eleitoral, que é a comissão que está dentro de todos os trâmites, né? Então, a própria comissão eleitoral, a eleição é no dia 1º, como é urna eletrônica, no dia 2 a gente já tem o resultado. Não demora muito tempo, né? É rápido. E a gente fica responsável, então, também fica responsável aqui a parte do cartório eleitoral, né? Que a gente trabalha junto nesse sentido.
Andréia, você é presidente da comissão eleitoral, mas você é secretária do CONDICA. E eu vou te fazer mais algumas perguntas. Depois que sair a eleição, os candidatos eleitos, é interessante saber que eles recebem toda uma preparação antes de assumir.
Sim, eles recebem a preparação, eles têm curso de formação e a posse realmente deles vai ser só em janeiro de 2024. Porque eles têm essa preparação antes de assumir. Porque a gente, muitos ali, são leigos no assunto, né? E quando a gente começa, a gente tem que ter uma base, a gente tem que saber por onde começar, quais são as leis que me regem, né? Tudo nesse sentido para a pessoa estar preparada para assumir o cargo realmente.
Fica aí o convite, então, Andréia, que as pessoas se conscientizem. A gente vai falar ainda antes do dia 1º de outubro, mas que comecem já esse processo de conscientização, de escutar o que cada candidato está propondo e realmente procurar eleger os melhores conselheiros tutelares.
Isso mesmo, Tânia. Como eu falei antes, né? É para nossas crianças, é em prol das crianças e adolescentes aqui do nosso município. São os que estão aqui, que são o futuro do nosso município, como a gente diz. Porque a gente daqui a pouco não está mais aqui. Quem está nas escolas, quem está nos bancos, quem está aqui na própria rádio, né? Serão pessoas que hoje são as nossas crianças. Então eles merecem todo o cuidado, carinho e proteção.
Obrigada, Andréia Borba de Oliveira, secretária do CONDICA e presidente da Comissão Eleitoral, falando então sobre a eleição dos novos conselheiros tutelares, que acontece no dia 1º de outubro, tendo por local a urna na Escola Clemente Pereira. Especial para o Giro da Notícia.